Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje entrevista uma voz e um convidado que já é conhecido dos nossos ouvintes, porque normalmente ele divide essa bancada comigo, José Marcelino, no programa Ambiente é o Meio. Ou seja, estamos conversando hoje com Marcelo Pereira de Souza, que, formado em 1980 na Poli USP, tem uma longa trajetória na pesquisa e também na militância da causa ambiental. Então, nessa semana, né, que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, a ideia é um programa especial no qual faremos um balanço aí, talvez, dos últimos 30 anos no Brasil, sobre se há o que comemorar. Então, Marcelo, é sempre um prazer tê-lo hoje na bancada de entrevistado, então não tem jeito, a gente começa pedindo que você fale um pouquinho da sua formação, porque na sua formação a gente tem um pouquinho também da história da luta ambiental e da pesquisa no Brasil, tá certo?
Sem dúvidas, é um prazer estar aqui sempre, seja de que lado for da bancada, né? Então, eu sou politécnico, conforme você mencionou, já há um bom tempo, né? Desde 80, mas tem outras formaturas por aí, né? Distração, direito, enfim, tudo para complementar o olhar da questão ambiental. Acho que essa sempre foi meu objeto de estudo. Fui professor na Escola de Engenharia de São... Trabalhei na CETESB, fui professor da Escola de Engenharia de São Carlos por longas décadas e depois vim aqui para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
A sua pós-graduação foi na saúde pública?
Saúde pública, saúde ambiental se chama, a época chamava saúde ambiental. E já fiz com instrumentos de regulação e gestão ambiental e recursos hídricos, né? Então, a trajetória é longa, né? Já é bastante tempo nessa trilha ambiental. Em pesquisa, ensino e extensão, né? Tem uma ligação forte aí com a extensão, né? Com a Pau Brasil e outras associações ecológicas.
Falar para os ouvintes, né? A Pau Brasil é uma associação cultural e ecológica de Ribeirão Preto, fundada aí nos idos da Constituição de 88, acho que ela é de 89, e que sempre contou aí muito com a sua participação, né, Marcelo? Fazendo muito bem essa articulação entre pesquisa e extensão, né, entendendo uma pesquisa envolvida com as questões da sociedade, particularmente da proteção ao meio ambiente.
Muito bem, fica por sua conta e bondade, né? Acho que conta com a minha e com muitos outros profissionais que se dispõem a sair da academia e praticar uma necessária extensão. A questão ambiental é necessário isso. Ela não se apresenta de outra forma, senão numa maneira de combate, de luta, de reivindicação. E, portanto, a extensão da gente, ela é fundamental para se conseguir alguns ganhos aí. E Ribeirão Preto houve muitos, a partir, sem dúvida alguma, da atuação da Pau Brasil, que é uma associação, um modelo aí, em termos de Brasil, de combate e de luta em prol da questão ambiental.
Marcelo, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado 5 de junho, fui atrás um pouquinho, ele foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em 15 de dezembro de 72, então já se vão alguns anos, né, com o qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. É só mais uma data? Quer dizer, o que você acha dessa ideia? É importante uma efeméride, assim, uma data, ou é simplesmente um dia para se plantar uma árvore?
Plantar árvore é importante, né, Zé? Tá com calor, plante árvore. Isso é uma campanha que o programa Ambiente ao Meio, o Pau Brasil, tem já de algum tempo. Sem dúvida é importante. Mas, datas, eu acabo sempre dizendo assim, qual que é a importância de celebrar o aniversário todo ano, Natal e etc, né? Acho que são momentos de reflexão, de retomada, de balanço. E nesse sentido, entendo que a data, o dia comemorado, Dia do Meio Ambiente, é uma data para que as pessoas possam fazer um balanço, reflexão sobre aquilo que tem contribuído ou não para as questões ambientais. Eu julgo bastante oportuno, sim.
E vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil, acho que a gente tem um marco na Constituição de 88, um marco legal, mas eu acho que a questão veio de antes, né, Marcelo? Então, acho que seria legal você definir, assim, alguns marcos legais e institucionais que, num certo sentido, configuram uma política nacional de meio ambiente.
É muito interessante essa sua colocação, Zé. Quer dizer, algumas pessoas dizem assim, ah, não, desde o Brasil colônia havia questões ambientais. É um pouco discutível isso, porque a abordagem da época jamais foi ambiental, era econômica, preservar certas madeiras para o desenvolvimento econômico. Então, eu não considero isso marco ambiental. O marco ambiental é quando o valor ambiental move a formação da lei. Aí sim. Então, a lei de, por exemplo, uma lei extremamente importante que foi revogada relativamente recentemente aí pelos ruralistas, que era o Código Florestal. Inicialmente, em 1965, a lei foi constituída ainda com um cunho ambiental, com um cunho econômico. Rapidamente ela se tornou um cunho ambiental. Nunca foi implantada, Zé Marcelino. Nunca foi implantada. Não havia unidade de conservação, áreas protegidas, não havia APP, não havia reserva legal. E, portanto, mas foi reformada. A pergunta é, reformou por quê? Né, se nunca foi implantada. Então, eu entendo que o Código Florestal de 65, a famosa Lei 4771, que foi revogada agora em 2012, criando mecanismos inaplicáveis em termos de Brasil, deixando a questão ambiental em áreas privadas absolutamente desprotegidas, à mercê do Deus dará, né? Então, essa é uma primeira lei importante, o Código Florestal, que foi revogado pela lei da motosserra. A segunda, que eu considero bastante importante, com um recorte ambiental, sem dúvida alguma, é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1981, né? Capitaneadas aí pelo Paulo Nogueira Neto. Ela tem um forte cunho ambiental. Forte cunho ambiental, de preservação, de conservação, criando objetivos claros, instrumentos muito aplicados e aplicáveis, modernos até hoje, e também criando, isso é uma questão importante, o mecanismo de institucionalização bastante importante. Tem um lado executivo, que tem que ter mesmo, né? Então foi criado o IBAMA, à época, né? não era, mas hoje seria o IBAMA, e o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que era uma enorme novidade à época, porque tinha a participação da sociedade. Imagina, 1981 já tinha a participação da sociedade no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Claro, uma lei dessa, à época moderna, atual até hoje, com a Constituição de 88, ela foi integralmente recepcionada, como gostam os juristas. Ou seja, ela ficou vigorando de maneira plena, Zé. E, por fim, a Constituição de 88, que é um marco importantíssimo, não apenas para a questão ambiental, mas para a cidadania como um todo. Ela tem um artigo específico da área ambiental, mas eu gosto de lembrar que a área ambiental percorre todos os capítulos ali, todos os títulos. Então você tem na área econômica a necessidade das empresas, inclusive das rurais, de atenderem às funções sociais, que são as econômicas, sociais e as ambientais. Se uma área rural, por exemplo, não atende às funções ambientais, pode inclusive ser desapropriada, porque não constitui as suas funções a serem, que a lei protege a partir das funções. Portanto, a legislação, a Constituição trabalha questões ambientais estritas, mas insere vários capítulos. É o que a gente chama de Constituição cidadã, porque permite um novo olhar para as atividades econômicas e as atividades de organização da própria sociedade, transformando, então, em uma democracia participativa, né? É fundamental para a área ambiental. A participação na área ambiental é um pressuposto para uma boa participação. Portanto, o Brasil tem, sim, marcos legais importantes, especificamente da área ambiental, e uma legislação que ampara a proteção ambiental. Não ao inverso, né? Eu quero proteger questões econômicas e, bom, já que o meio ambiente precisa ser protegido para que eu garanta certas questões econômicas. Essas que eu mencionei é o inverso, elas estão lá para uma proteção ambiental.
Acho que um instrumento, assim, que talvez mais conhecido e de muito impacto, porque ele sempre aparece na mídia, muitas vezes sendo criticado, é a determinação que os empreendimentos de natureza econômica, eles, para que possam ser implantados, há exigência de um estudo prévio de impacto ambiental e de um relatório de impacto sobre o meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, a gente, no período aí da governo anterior, mas nesse também, sempre a ideia de que os estudos ambientais são muito demorados, né? Eu me lembro da polêmica lá da usina de Belo Monte, então se dizia que a legislação ambiental, ela trava o progresso, então eu queria que você comentasse um pouquinho esses aspectos.
É muito bem lembrado. Uma importante introdução a esse tema é lembrar aos ouvintes, ou aqueles que não sabem prestar essa informação, que o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, a despeito de que muitos possam entender que a preservação ambiental, o principal objetivo é conciliar o desenvolvimento econômico-social, portanto não é só econômico, com a qualidade ambiental. A política tem essa tentativa de conciliação. Então ela não está lá assim, vou preservar o meio ambiente e azar das questões sociais e econômicas. Não, é a conciliação, é o grande objetivo. Portanto, não é do lado da legislação ambiental que existe o sectarismo, né, que existe o radicalismo. A legislação ambiental não é radical no seu próprio propósito. E nesse sentido, né, na sequência desses instrumentos, né, cabe lembrar que os instrumentos, Marcelino, existe uma política que tem um objetivo e fala, bom, muito bem, é isso que eu quero fazer com a política. Como é que eu vou fazer? Quais são os instrumentos que eu tenho para fazer essa política de conciliar atividades econômico-sociais com a qualidade ambiental? Bom, um dos instrumentos é o estudo de impacto ambiental. Então, o empreendedor, claro, qualquer que seja o empreendimento, ele tem que mostrar ao seu investidor a sua viabilidade econômica. É óbvio, senão não tem investimento. Muito bom, de quem é o meio ambiente? Da sociedade. Portanto, ele tem que mostrar ao dono do meio ambiente, da mesma maneira que mostrou ao dono do dinheiro, que aquele empreendimento tem viabilidade ambiental. Nada mais justo. Por que eu vou colocar meu meio ambientinho em uma atividade péssima do ponto de vista de resultados ambientais? Né? E reentende resultados ambientais como questões sociais, econômicas e ambientais estritas. Né? Então, não tem nenhum radicalismo. É um instrumento utilizado no mundo todo, a partir da década de 70. O mundo já usa outros instrumentos mais modernos até, e o Brasil continua só nos estudos de impacto ambiental. E tem uma tentativa, eu costumo dizer que o EIA, né, chama EIA, Estudo de Impacto Ambiental, devia se chamar EVA, que é Estudo de Viabilidade Ambiental. Eu não quero saber outra coisa a não ser que aquele instrumento tenha viabilidade ambiental. Essa é a resposta que eu quero do instrumento. Fundamental para a garantia da conciliação do desenvolvimento econômico ambiental. Fundamental. Só que as pessoas, Zé Marcelino, eles acham que vão embora para a Pazágada, né? E lá terei a mulher que quero na cama que escolherei. E não é real isso. A sociedade não deseja qualquer tipo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento concentrador de renda, de terra, que o Brasil é campeão mundial, nós não queremos esse desenvolvimento. Nós queremos desenvolvimento equilibrado, que a sociedade possa participar dos resultados, portanto, com ganhos sociais, com ganhos ambientais. E as pessoas ainda estão no disco anterior, né? Quero desenvolver economicamente a qualquer custo, pequenos grupos, poucos grupos, latifundiários, mineradores enormes, etc, etc. E mais recentemente desbaratada várias quadrilhas, uma delas que mostra claramente que o Brasil não tinha política energética, tinha política de construção de hidrelétrica para as propinas, né? Então, o movimento ambientalista brasileiro sempre alertou isso. Olha, essa atividade não está correta. Isso está gerando muito impacto ambiental sem o necessário retorno econômico-social. As pessoas sempre diziam que havia um travar o desenvolvimento por questões ambientais, o que não é real. A legislação brasileira ela é tecnocentrista, ela não é ecocentrista, ou seja, ela preserva as questões econômicas de maneira muito clara.
Um elemento que eu acho que vale a pena comentar com os ouvintes é que o estudo de impacto ambiental, ele é um estudo relativamente amplo, né? Ele tem que se configurar também depois num relatório resumido, né? O chamado RIMA, numa linguagem mais acessível, que eu acho uma ideia muito interessante. Mas, em última análise, quer dizer, quem vai elaborar esse estudo é o próprio empreendedor, né? Que ele vai contratar empresas de consultoria, muitas vezes empresas internacionais. E aí, quer dizer, a pergunta que um ouvinte pode fazer é, obviamente, se é o empreendedor que contrata a empresa que vai realizar esse estudo, seria natural esperar que esse estudo sempre vai dizer que o empreendimento é uma maravilha. Então, eu queria que você explorasse um pouco essas contradições, quer dizer, que mecanismos a própria legislação criou para neutralizar esse efeito, porque, afinal de contas, é muito dinheiro, né? Quer dizer, são especialistas, muitas vezes internacionais, pagos muitas vezes a preço de ouro, para provar que uma usina Balbina, que um Belo Monte, que são absolutamente viáveis do ponto de vista ambiental.
É, isso é uma questão bastante interessante. Duas observações. Nem Balbina, nem Belo Monte tiveram seus estudos de impacto ambiental aprovados. Né? Ganharam no grito, ganharam no pé na porta, porque em momento algum esses estudos foram aprovados. Né? Portanto, mostra que os estudos de impacto ambiental são bons, eles apontam realmente a inviabilidade desses empreendimentos. Mas você vai dizer, como é que eles foram construídos? Pois é, foram construídos porque o ser humano é um ser criativo, né? Então aprovou, nunca tinha tido isso no Brasil. Claro, em função de pressões do empreendedor, que é o próprio governo, ele foi aprovado com condicionantes. Né? A primeira licença prévia com condicionantes. Peraí, se é com condicionantes, não é viável. Né? Pois é, então mostra a qualidade e a necessidade desses estudos. E é verdade, o empreendedor contrata um escritório, enfim, de consultoria. E um detalhe, se o empreendedor tiver na sua equipe técnica, ele mesmo pode elaborar o EIA. Eu não vejo isso pecaminoso. Ao contrário, desde que haja o contraponto. Então, um governo, um poder público atuante, com qualidade, e os órgãos ambientais têm muita qualidade técnica, o problema é quando sobe para os andares superiores, né, Zé? Então, aí o que ocorre? Os interesses, né, de aprovação e dão essas loucuras, assim, de licenças com condicionantes quando não tem que existir. Isso é uma criação que foge à capacitação técnica. Então, o que o governo, o poder público tem que ter? Técnicos de qualidade para avaliar e apontar os problemas. Mais que isso, para o apoio aos técnicos, é fundamental a participação da sociedade. Então, as audiências públicas, as associações como o Pau Brasil e muitas outras, numa atuação firme, qualificada, garante uma discussão sobre a viabilidade ambiental. Fundamental, não existe democracia sem informação qualificada e sem participação no processo decisório. No início era assim, Zé Marcelino, aos poucos as pessoas vão olhando e falam assim, puxa, tá difícil eu fazer o que eu quero dessa maneira, então vamos melhorar um pouco, né? Então dificultaram a participação da sociedade, dificultaram os acessos à informação para não permitir esse contraponto, que ele é fundamental no processo da democracia.
Bom, Marcelo, o tempo voa e nós falamos muito dos instrumentos, né? Da estrutura institucional feita do ponto de vista da política nacional de meio ambiente. E a hora que eu vou lá para a ponta, quer dizer, você já citou alguns exemplos, né, dos problemas, mas assim, há o que comemorar, quer dizer, né? Porque não, senão a gente também às vezes fica numa visão que parece, né, que estamos andando para trás, né, como se diz.
É, veja, se você for pensar nisso atualmente, é difícil você pensar em comemorar alguma coisa no Brasil, porque está tudo muito difícil, está tudo muito complicado, né? Na área ambiental não é exceção. Porém, se nós imaginarmos esse período todo, houve um acréscimo de valoração e de valores ambientais em processos decisórios. Você levantou um dos instrumentos, que é o estudo de impacto ambiental. Hoje, nós temos uma crescente desmatamento, ainda assim, na Amazônia, Mata Atlântica e todas, mas nós temos monitoramento, sabemos exatamente o perfil de quem está fazendo. E aí é a ausência, novamente, da fiscalização do governo, da vontade política do governo em atuar. que, ao contrário de penalizar o infrator, beneficia. Recentemente tivemos aprovação pelo Senado, e ao tomar lá da cá, isso não deve ser corrupção, viu, Zé Marcelino? Que o presidente, eu não sei como é que eu posso qualificá-lo, mas assim, o presidente atual, ele foi lá e numa barganha declarada, desafetou, ou seja, ele tirou de proteção 480 mil hectares. É uma área extremamente grande. Em barganha de apoio no Congresso Nacional com os ruralistas. Por que que tirou exatamente disso? Porque ela está completamente grilada.
O que é uma terra grilada?
Terra grilada é quando ela é invadida ilegalmente. Então, ali é uma unidade de conservação, né? Proteção integral, para ficar fazendo suas atividades e a sua função de conservação da biodiversidade, o sujeito vai lá com a motosserra e entra e vai invadindo e vai plantando. E a terra não é dele.
E quem invade? É o pequeno ou é o grande?
Então,
porque no Brasil sempre aparece a ideia do invasor, né? Como o MST.
Coitado do MST. Quando ele invade alguma coisa, imediatamente a polícia vai lá e prega chumbo mesmo, né? Nós somos outro campeão mundial de morte de trabalhador rural. E eu nunca vi morte de empresário rural, né? De latifundiário rural. É sempre o contrário, né? O trabalhador rural. E na Amazônia, a grilagem é feita pelos grandes proprietários, é feito o latifúndio. Até porque a proporção existente da grilagem, haja trabalhador sem terra para fazer na enxada, viu, Zé Marcelino? É tudo em máquina mesmo, em corrente e na grande proporção. E as pessoas falam, nós precisamos comer, nós vamos nos alimentar. A grande grilagem na Amazônia não é feita para isso, é feita para uma especulação imobiliária mesmo. Portanto, é uma contradição enorme você falar, dia do no meio ambiente, se está existindo tanta confusão, notadamente no campo. Pois é o retrato do Brasil. É um Brasil concentrador de terra, concentrador de renda. É um retrato do Brasil. A área ambiental não é um convento de carmelitas, né? Da mesma maneira que a educação não é, que a saúde não é. Ela participa dessas mazelas das nossas atitudes políticas ruins para a sociedade. Existe esse confronto na sociedade. É o pouco, são os poucos, né? Aquele detentor do grande capital, contra o restante da sociedade, que está tomando chumbo para todo lado. A área ambiental não é exceção, infelizmente. Então nós temos esses ganhos sociais, como legislação, eu não havia mencionado o papel importantíssimo do Ministério Público, notadamente lá na década de 90, quando trouxe a questão ambiental para o primeiro plano de discussão, também fruto da Constituição de 88, a criação desse Ministério Público independente, fundamental para esse processo. Portanto, colocou a sociedade elementos e instrumentos para essa luta. O contraponto, eu vou chamar de elite, eu nem sei se isso chega a ser elite, mas enfim, o comando econômico do país, que é da pior qualidade possível. Estamos assistindo contemporaneamente alguns lampejos e alguns desmandos dessa visão retrógrada de capital e de sociedade. Então, existe esse conflito também na área ambiental. Ela é explícita porque ela gera recursos, né? Então, mineração, a Samarco, aquilo, acidente. Onde que aquilo é acidente? Aquilo é um crime, né? Um crime ambiental. Fica lá, parcimônia, tal, veja lá, veja bem. E quando, na realidade, ocorreu um crime, a sociedade quer punição do crime, mas o poder constituído fica lá temperando os seus amigos, né? Então, esse é o contraponto da sociedade atual e também na questão ambiental.
A gente está no finzinho, mas talvez assim, a imagem mais clássica da poluição ambiental que talvez nos venha à mente era aquelas rolos de fumaça escura saindo das indústrias. Quer dizer, talvez hoje essa seja a imagem mais rara. Ela é mais rara porque se avançou ou porque as indústrias também estão saindo, o Brasil está se desindustrializando, Marcelo?
Acho que tem um pouco as duas coisas, né, Zé? Mas avançou bastante. Então, é o lado positivo, né? A legislação brasileira, nesses controle de fontes pontuais, né? Ou móveis, os automóveis, melhoraram muito a qualidade, a despeito de continuar tendo cada vez mais automóvel, etc. Você pega um Fusca, poluía muito mais do que um carro qualquer hoje. pelo próprio sistema eletrônico, pelos catalisadores, enfim, pelo processo como um todo. E existe uma lei muito forte de controle de poluição. E ela é vistoriada, ela é mantida. Portanto, existe sim esse controle industrial. No nossa região aqui de Ribeirão Preto, as queimadas, que não terminaram, ainda há muita queimada e a luta continua. Fora, chega de queimadas, porque é um problema de poluição, é um problema de queima, de biodiversidade, queima literalmente. Mas melhorou muito, inevitavelmente. Portanto, avançou, houve muitos avanços na área ambiental. E esses avanços são sentidos no cotidiano, na atmosfera, na qualidade das águas, muito aquém do que nós queremos. Porém, ou muito além de onde partimos, né? A luta é permanente, é constante, os interesses estão aí para serem colocados, confrontados muitas vezes, mas esse avanço é necessário pela sociedade.
Bom, Marcelo, como você sempre fala, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Então, agradeço muito a tua participação e deixo aí o microfone para um balanço final aí da data e do que vem.
Eu penso que na questão ambiental, tal qual saúde, educação, outras questões sociais, não adianta a gente cruzar os braços. Nós temos que reivindicar com sabedoria, com educação, mas com firmeza. Tanto, não há como você ficar ali sentadinho no sofá e achando que as coisas vão mudar. Não, não vão. Se associe a alguma associação ambientalista, caso seja esse seu desejo, a sua maneira de participar, se manifeste, entre atrás, entre buscando, porque caso contrário, as coisas vão permanecer um pouco como estão, e que não é muito favorável à questão ambiental. Portanto, minha mensagem é de otimismo, de participação, que isso é fundamental na área ambiental.
Muito obrigado. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o professor Marcelo Pereira de Souza, da área de Gestão e Instrumentos de Política Ambiental e de Recursos Hídricos, professor aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.